Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, vamos conversar sobre o que teria acontecido com o nosso planeta há 66 milhões de anos. O que será que levou à extinção de 75% de todas as espécies vivas na Terra? Será que foi o impacto de um grande asteroide? Será que foi um gigantesco evento de vulcanismo? Será que foi uma combinação desses dois eventos? Ou será que foi algo totalmente diferente? O que será que foi responsável pela quinta e até agora última extinção em massa sofrida pela Terra? Então, senta aí e se prepara, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Há aproximadamente 66 milhões de anos, 3/4 das espécies que viviam na Terra, incluindo os dinossauros nonavianos, foram aniquilados em um instante geológico. A grande questão até hoje é como isso aconteceu. Os livros, por muito tempo, indicam que a extinção ocorreu quando um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro se chocou com a Terra com a força de 10 bilhões de bombas atômicas. A pancada fez com que a Terra ficasse numa escuridão global, tão poderosa que acabou com toda a vida que dependesse da fotossíntese, e por fim, matando de fome os dinossauros carnívoros que viviam no planeta. Mas o cenário de filme de Hollywood não é tão bem aceito assim como parece. Na mesma época da extinção, erupções vulcânicas derramaram sobre o subcontinente indiano fluxos de lava com a espessura aproximada a equivalente ao dobro da profundidade do Grand Canyon. Essas erupções podem ter expelido dióxido de carbono suficiente e outros gases de efeito estufa na atmosfera, de modo que a temperatura do planeta subisse muito e deixasse assim as águas dos oceanos extremamente ácidas, de modo que a Terra se tornasse um mundo inabitável. Isso é como alguns cientistas mostram que não foi um asteroide, mas sim essas erupções vulcânicas que deram início à idade dos mamíferos na Terra. O debate é quente e ainda está muito em voga. Embora melhoras recentes nas técnicas de datação de rochas, a caçada por elementos químicos tóxicos e modelos computacionais ofereçam pistas que mantêm os cientistas divididos. A resposta é crucial se nós queremos entender melhor o dramático evento que trouxe ao mundo mais uma extinção em massa. Vamos começar agora, então, a entender todas essas hipóteses que existem sobre a quinta extinção em massa que ocorreu no planeta Terra. A hipótese do impacto do asteroide como responsável pela extinção em massa tomou força em 1980, quando o físico ganhador do Prêmio Nobel, Luiz Álvares, e três de seus colegas descobriram uma estranha assinatura no registro geológico no momento do evento da extinção. A assinatura é uma camada que chamamos camada de irídio. Esse elemento ele é muito raro na crosta da Terra, mas é muito comum nos meteoritos. Isso levou os pesquisadores a concluírem que o impacto de um asteroide gigante teria terminado com a idade dos répteis. O estudo criou uma grande onda sobre esse grande impacto. Mas tinha um problema. Esse impacto deveria ter deixado uma cicatriz na Terra. E os cientistas, pelo menos até o ano de 1991, nunca haviam detectado essa marca, essa cratera. Foi quando, então, os cientistas perceberam que uma cratera com cerca de 200 quilômetros de diâmetro estaria escondida no Golfo do México, e essa cratera datava do fim do período Cretáceo. Mas o melhor entendimento da cratera e da extinção em massa só foi realizado nos anos recentes. Em 2016, os pesquisadores usaram uma embarcação que estabeleceu uma plataforma no oceano acima do centro da cratera. A equipe de pesquisadores ficou por ali 3 meses, fizeram perfurações e recuperaram amostras do fundo da cratera. Depois de limpas, as amostras revelaram que elas eram compostas de granitos com brechas escuras e esverdeadas. Mas faltava uma substância. Perfurações anteriores realizadas em terra tinham revelado que a área ao redor da cratera era composta principalmente por rochas sedimentares, incluindo o que chamamos de evaporitos ricos em enxofre. Mas a equipe de pesquisadores não detectou nenhum evaporito nas amostras rochosas retiradas do fundo da cratera. De fato, o impacto provavelmente ejetou todo o evaporito na atmosfera, onde ele foi vaporizado e combinado com a água para criar uma névoa escura de aerossóis de sulfatos. Essas pequenas partículas, por sua vez, teriam resfriado o planeta de forma dramática. Quando os cientistas rodam seus modelos computacionais e jogam 100 gigatons de enxofre na atmosfera do Cretáceo, eles descobrem que a temperatura do planeta caiu 25 graus. Só que, na realidade, isso seria muito dramático, pois a estimativa é que, no momento do impacto, cerca de 300 gigatons tenham sido lançados na atmosfera. O efeito foi terrível para a Terra no intervalo de 15 a 20 anos. As temperaturas caíram para escalas congelantes em todo o planeta. Os aerossóis podem ter mergulhado a Terra num crepúsculo perpétuo, bloqueando a luz do Sol, necessária para fazer com que a cadeia alimentar funcionasse de forma correta. Essa descoberta, combinada com os registros geológicos, levaram muitos cientistas a concluírem que eles tinham pegado o culpado pela extinção em massa. Se você olhar os eventos, os sedimentos no evento da extinção, também conhecido como fronteira KPG, a maior parte das espécies fossilizadas desaparecem precisamente na camada de irídio. Numa única seção de rocha estudada em todo o planeta, é possível ver que a vida era feliz antes do impacto. Então, aparentemente, pelos registros, a vida foi totalmente devastada. As descobertas sobre a cratera, os registros geológicos e todas as outras evidências pareciam tão certas que muitos cientistas voltaram a atenção para debater sobre a origem da rocha espacial, que ficou conhecida como asteroide de Chicxulub, visto que a cratera fica na região de Chicxulub, no México. Em 2007, os astrônomos argumentaram que esse asteroide teria sido provavelmente o resultado de uma colisão ocorrida além da órbita de Marte. Em 2013, um grupo de pesquisadores sugeriu que não era um asteroide, mas sim um cometa que atingiu a Terra em alta velocidade. Essa afirmação foi feita com base na análise dos elementos químicos encontrados na fronteira KPG. Essa teoria ganhou força novamente em 2014, quando os físicos sugeriram que a matéria escura poderia ter deslocado um cometa, e novamente em 2021 a teoria foi reforçada quando outra equipe chegou a argumentar que o bólido foi o fragmento de um cometa congelado que acabou passando muito perto do Sol. Mas fora essas variações, esses detalhes, essas nuances entre as ideias, a teoria do impacto é muito comentada, seja no meio astronômico ou no meio geológico, em museus de ciência e até mesmo nos livros escolares. E todo mundo até brinca com isso, seja de forma informal, falando que os dinossauros não tiveram chance contra o asteroide. E alguns até pedem que um asteroide volte o mais rápido possível. Mas será que é só essa ideia que existe sobre o fim dos dinossauros no planeta? Será que é só a hipótese do impacto que pode explicar como os dinossauros desapareceram? Será que existem outras hipóteses para explicar a grande extinção em massa de 66 milhões de anos atrás? É isso que nós vamos ver agora. Não são todos os cientistas que concordam com essa teoria do impacto do asteroide ou do cometa para dar fim à vida na Terra. Um grupo de pesquisadores, vasculhando os registros geológicos, não viu nenhuma coincidência marcante com o impacto de asteroide. Ao invés disso, o que eles encontraram foi um declínio gradativo dos fósseis, declínio esse que começou quando erupções vulcânicas ocorreram onde hoje é a Índia, e que jogaram na atmosfera uma grande quantidade de gases do efeito estufa. A mudança pode ser vista ao redor de todo o planeta. No final dos anos 1980, um grupo de pesquisadores analisou seções de rochas na Tunísia e no Texas para descobrir que algumas populações de organismos marinhos unicelulares começaram a declinar entre 300 mil e 400 mil anos antes da data proposta para o grande impacto. A equipe lançou uma teoria similar em 2012, quando descobriram que o plâncton também sofreu uma severa queda antes da queda do asteroide. E em 2014, outro grupo de cientistas viu que algumas populações de anfíbios em Montana também diminuiu e muito antes do impacto. Para conhecer esse outro culpado pelo fim de boa parte da vida na Terra, a gente precisa fazer uma viagem até a Índia, e lá você vai poder ver platôs e cânions cravados no meio de um grande mar de basalto, em depósitos vulcânicos conhecidos atualmente como Trapas de Deccan, e que estão ali devido a erupções vulcânicas que ocorreram no final do período Cretáceo. Em 2008, cientistas determinaram que os fluxos de lava precederam a extinção, mas a época certa ainda é uma grande questão. Estudando as trapas de Deccan, os cientistas descobriram uma camada no topo do fluxo de lava que dá a oportunidade de se investigar melhor essa história. No laboratório, eles dataram os cristais dessa camada e descobriram que existiram quatro grandes pulsos de erupções vulcânicas, com o maior deles ocorrendo dezenas de milhares de anos antes da extinção. Esses resultados, que foram publicados em 2019, ajudaram a pintar um diferente cenário para o grande evento de extinção que se abateu sobre a Terra há 66 milhões de anos. Um grande aumento da temperatura em todo o planeta teria causado a extinção, e isso, de acordo com as análises feitas nas rochas das trapas de Deccan, aconteceu antes do impacto de Chicxulub. Parece estranho, mas isso tem muitos precedentes. Como eu tenho falado para vocês, essa extinção em massa de 66 milhões de anos atrás é considerada a quinta grande extinção em massa que aconteceu no planeta Terra. Nas quatro outras grandes extinções em massa na Terra, onde quase toda a vida animal foi eliminada do nosso planeta, todas elas foram causadas por grandes erupções vulcânicas. Foram gigantescas inundações de lavas que acabaram suavizando continentes interiores e cobrindo eles com uma espessura de quilômetros de lava. Não existe nenhum análogo moderno que chegue perto disso. A maior detonação ocorrida com o supervulcão de Yellowstone, por exemplo, liberou cerca de 2.450 quilômetros cúbicos de lava, o suficiente para cobrir 48 estados dos Estados Unidos com 30 centímetros de lava. No evento das Trapas de Deccan, foram liberadas 1 milhão de quilômetros cúbicos de lava, o suficiente para cobrir todo o território dos Estados Unidos com 125 metros de lava. Mesmo hoje, a força disso é algo absurdo de ser imaginado. Quando se vai até as Trapas de Deccan na Índia, sempre se para pensar na grandeza do evento que aconteceu por ali. A magnitude dessas erupções, com os registros geológicos, indicam que esse seria o grande culpado pela extinção em massa no planeta. As erupções vulcânicas colossais teriam lançado dióxido de carbono e metano na atmosfera o suficiente para alterar todo o clima do planeta, fazendo com que as temperaturas subissem muito, os oceanos se tornassem muito, muito ácidos, e isso fez com que os micro-organismos, que são a base da cadeia alimentar, desaparecessem. Nessa sequência, os grandes animais teriam desaparecido também, e o asteroide teria tido bem pouco trabalho aqui na Terra para acabar com o resto da vida que tinha sobrado. Mas e aí? Será que foram vulcões? Será que foram asteroides? Ou será que foi uma combinação desses dois efeitos que acabou com 75% da vida do nosso planeta? Com tantos dados suportando ambas as hipóteses, alguns cientistas estão começando a aceitar que o que aconteceu foi uma combinação, ou seja, o impacto de um grande asteroide seguido de violentas erupções vulcânicas. As análises de fósseis indicam que uma onda de alta temperatura, seguida por um frio intenso, causou a grande extinção em massa na Terra. Assim, as trapas de Deccan teriam então agido primeiro, esquentado todo o planeta, e depois disso, teve então o grande impacto de um asteroide, que teria resfriado o planeta, como eu já expliquei, e teria sido essa mudança abrupta a culpada por dar fim à vida dos dinossauros. Alguns pesquisadores concordam com essa ideia mista, mas ainda dizem que o grande culpado foi o asteroide, e as trapas de Deccan podem ter ajudado no processo. Em 2015, surgiu uma ideia bem interessante, a hipótese de que o grande impacto foi ele o culpado por disparar uma série de eventos vulcânicos em todo o planeta. O impacto de Chicxulub teria gerado sismos tão fortes, terremotos tão intensos, que os pulsos vulcânicos nas trapas de Deccan teriam sido iniciados por esse grande impacto. A sismicidade cria fraturas que permitem que o magma escape mais facilmente, e isso muda toda a química do magma. E isso pode ter acontecido. Pesquisadores descobriram que depois do impacto em Chicxulub, o processo teve início nas trapas de Deccan. A orientação das fraturas mudou de direção, a química da lava também mudou e os fluxos se tornaram mais espessos. Tudo isso, logicamente, é muito complexo para a gente poder bater o martelo. Mas aparentemente hoje, para grande parte dos pesquisadores, foi sim uma combinação desses dois fatores que acabou com 75% da vida na Terra há 66 milhões de anos. Mas esse debate continua e continua muito quente. Em 2020, dois artigos muito interessantes foram publicados a respeito dessa grande extinção em massa. Um dos artigos foi baseado em perfurações feitas em rochas onde não foi encontrada nenhuma evidência para os efeitos do evento das trapas de Deccan. Na teoria, as erupções deveriam ter aumentado a acidez dos oceanos, dissolvido qualquer tipo de concha carbonática. Mas a equipe de cientistas encontrou carbonatos que estavam muito bem preservados ali naquelas amostras. Um dos pesquisadores disse ter encontrado conchas que pareciam ter sido feitas ontem devido ao seu grande estado de preservação. Outro artigo já diz o contrário. Um grupo de pesquisadores descobriu 20 diferentes camadas de mercúrio, um metal tóxico liberado em erupções vulcânicas, em registros sedimentares que coincidem com o aumento de temperatura e com o aumento de acidez dos oceanos. Sempre é bom lembrar que estamos falando de algo que aconteceu há 66 milhões de anos atrás, ou seja, existe uma grande incerteza em tudo isso que a gente comenta. O fato das espécies terem desaparecido centenas de milhares de anos antes da fronteira KPG pode ser baseado na falta de fósseis antes disso. Por outro lado, qualquer espécie que sobreviveu ao impacto poderia ser baseado em fósseis descobertos depois da fronteira KPG. Outra coisa, né, que a gente não pode deixar de lado é que tem o ego dos pesquisadores, que tem um papel muito importante nisso, e quando os cientistas escrevem um artigo defendendo uma ideia, refutando outras ideias, eles estão colocando na frente de tudo isso a própria reputação. Logicamente, né, no meio científico tem toda uma treta aí que a gente sabe que ela existe, e isso aí é bom sempre levar em conta. No fim das contas, tudo isso mostra para nós como a ciência funciona, e toda a discussão também. As ideias contraditórias levam ao amadurecimento do tema e também ao progresso de outras ideias, de outras hipóteses. Por exemplo, o impacto de Chicxulub realmente aconteceu, e isso fez com que fossem desenvolvidas áreas da astronomia que ficam vigiando o céu, por exemplo, pesquisando por novos objetos que podem atingir a Terra. Hoje, tudo isso despertou, né, foi a origem de uma das áreas com maior investimento dentro da astronomia, que é a defesa planetária. Nós tivemos aí esse ano a missão DART da NASA, que foi mandada para lá para evitar que algo aconteça como aconteceu há 66 milhões de anos atrás. Eu cheguei até a apostar, né, que isso aí era vingando os dinossauros, né? Ou seja, um asteroide bateu na Terra, acabou com os dinossauros, agora nós batemos num asteroide para fazer uma pequena vingança, né? Os estudos de objetos próximos da Terra também avançou muito também nisso, né? Para vocês terem uma ideia, os astrônomos já descobriram aí cerca de 95% dos asteroides que possuem cerca de 1 quilômetro de diâmetro. O problema hoje, né, a concentração de esforços está em descobrir os asteroides de tamanho mediano, que é o caso ali dos que a missão DART, né, estudou. Então isso aí é muito importante também. Diferente dos asteroides, né, o vulcanismo não pode ser previsto. E os pesquisadores têm quase certeza que algum evento como o que ocorreu com as trapas de Deccan pode ser que aconteça de novo. Então, na média, essas erupções colossais, para vocês terem uma ideia, esses eventos em cadeia de erupções de vulcões acontecem uma vez a cada 30 milhões de anos. A última, que acabou enchendo, né, os estados de Washington e Oregon e Idaho com lavas, aconteceu há 16 milhões de anos atrás. Ou seja, pela estatística, a gente estaria aí faltando 16 milhões de anos para um próximo grande evento de erupção também. Mas muitos pesquisadores acabam concordando com um ponto, que a próxima grande extinção em massa não vai ser causada por algo natural, mas pelo próprio ser humano. Isso aqui é muito legal. Já existem pessoas estudando como será a sexta extinção em massa, e pode ser algo que a nossa própria civilização cause. Olha só que legal. Atualmente, já vimos aí muitas espécies à beira da extinção, estamos mudando a atmosfera do nosso planeta. E assim, tanto o evento de impacto de Chicxulub como as trapas de Deccan podem ser usados para a gente entender como todas essas mudanças afetam de alguma forma a Terra e o quanto a vida no nosso planeta pode tolerar. Esses estudos que eu comentei aqui com vocês, de que quando você tem um impacto, né, você tem um resfriamento pelo tipo de gás que é jogado na atmosfera, quando você tem as grandes erupções, você tem um aquecimento pelo determinado tipo de gás que é jogado na atmosfera, tudo isso ajuda hoje a gente a entender como que o mundo, como que a gente pode alterar o planeta. Tudo isso pode ser feito usando simulações, né? Como que é a ação desses gases, simulando o impacto de grandes asteroides, e assim tentando bolar um plano para tentar absorver da melhor forma possível todas essas mudanças. Uma coisa que todo mundo concorda, e todo mundo tem que concordar, é que só tem um fator que não estava aqui há 66 milhões de anos, que é o fator humano. A gente espera, né, que esse fator não seja o responsável, então, pela sexta extinção em massa. Falar mais algumas coisinhas aqui para vocês. Hoje já existem estudos que mostram que outras crateras espalhadas pelo planeta, principalmente na África, foram descobertas outras crateras cuja data é semelhante à de Chicxulub. Na verdade, tem várias crateras, tem até aglomerações de crateras de impacto que são datadas da mesma época de Chicxulub. E aí surgem outras ideias. Pode ser que a Terra foi atingida não por um único asteroide que foi o responsável por tudo isso, mas por uma pequena chuva de grandes asteroides. Então, uma chuva com asteroides aí na casa dos 10 quilômetros de diâmetro bateu na Terra 66 milhões de anos atrás, causando todo o estrago, e aí isso pode até ajudar a suportar a ideia de que todos esses impactos em conjunto tenham disparado o vulcanismo nas trapas de Deccan. Outra ideia que existe é que não foi o impacto de Chicxulub, mas esses impactos na África. Na África você tem duas crateras que datam do mesmo período, só que são muito próximas uma da outra. Então você pode ter tido um grande asteroide que ao entrar pela atmosfera se dividiu em dois e causou essas duas grandes crateras, e isso tenha provocado todo o processo, e algum tempo depois se chocou com a Terra o asteroide de Chicxulub. Então isso aí é uma outra ideia que tem. É aquilo, né? À medida que os equipamentos vão ficando mais tecnológicos, né? À medida que a tecnologia vai evoluindo, à medida que a gente tem novas maneiras de estudar o planeta Terra, a gente pode ter, então, essas ideias aí muito legais. Então, os pesquisadores hoje trabalham com essas hipóteses, além da trapa de Deccan, além de Chicxulub, a outra hipótese seria a chuva de grandes asteroides, que não pode ter sido um evento só, mas vários, ou que o Chicxulub não tem nada a ver com isso, e que você tem outros asteroides que bateram na Terra e causaram tudo isso. E também, logicamente, os eventos de vulcanismo. Falando um pouco sobre o vulcanismo, a gente sabe que, por exemplo, a Terra e Vênus vinham irmãos gêmeos até um certo ponto da sua história, quando alguma coisa aconteceu em Vênus e que mudou totalmente o planeta. E o que foi essa coisa? Foram grandes erupções vulcânicas em sequência, de grandes províncias vulcânicas. A Terra tinha, né, essas grandes províncias vulcânicas. Só que aqui não aconteceu isso. Por que que em Vênus aconteceu e aqui não? Então, essa grande efeito estufa que dura até hoje em Vênus, porque aí você pode ter vulcões ativos e tal, seria uma maneira de você estudar o que pode ter acontecido com a Terra também. Então, tudo isso é muito legal, tudo isso está muito interligado para a gente tentar entender essa quinta extinção em massa. Seria a extinção em massa mais recente, 66 milhões de anos, seria a extinção em massa que a gente teria mais acesso à informação, porque falar das outras que aconteceram há 250, 260 milhões de anos atrás, começa a ficar muito complicado, os dados já não são, né, tão assim, embora há 260, 250 milhões de anos atrás, a gente sabe que a Terra tinha grandes vulcões, como eu falei aqui, foram eles os responsáveis pelas quatro outras extinções em massa. Existe um livro muito legal que eu quero deixar aqui de dica com vocês, que é O Último Dia dos Dinossauros. É um livro em inglês, ele conta a história antes, durante e depois do evento de Chicxulub, que gerou, de acordo com o autor do livro, foi esse o evento que causou a extinção em massa. Então tá aí um livro muito legal para ser lido. Existe um outro livro, né, quem gosta de vulcões, por exemplo, que é o Vulcanismo no Sistema Solar, um livro em inglês também, excelente para você poder ter uma ideia, porque não é só a Terra que tem vulcão, e outros planetas já tiveram, outros mundos ainda têm vulcões, existem vulcões de outros tipos, e tudo isso ajuda a gente a entender muito melhor tudo isso que a gente vive, todo esse sistema, né? Toda a nossa vizinhança cósmica aqui. Mas tá aí, e vou deixar aqui, né, se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra edição aqui do Horizonte de Eventos comentando sobre, fazer uma edição de as grandes extinções em massa do planeta Terra. E aí eu vou contando todas elas para vocês porque são muito legais. Tem umas aí que são assim, realmente a do Ordoviciano, por exemplo, é uma extinção em massa assim espetacular. Então é isso que eu queria trazer aqui e fica aí, né? O que vocês acham? Qual é a melhor hipótese que explica a grande extinção em massa de 66 milhões de anos atrás? Deixem aí nos comentários desse episódio do Horizonte de Eventos. queridos ouvintes. Terminando aqui mais uma edição do Horizonte de Eventos, já agradeço aí pela companhia de todos vocês, sempre aquele lembrete, né? O podcast, ele não tem joinha, embora no Spotify ele tenha coraçãozinho, né? Então dê 5 coraçõezinhos, 5 estrelas, né? Estrelinhas. Dê 5 estrelinhas lá pra gente manter a média que a gente está mantendo. Muito obrigado a todos. Você passa o podcast no boca a boca, no zap zap, né? Então manda aí pro grupo da família, manda aí pro grupo dos amigos. Aí, pessoal, vocês acham que foi o asteroide mesmo que acabou com a vida dos dinossauros? Tem outras ideias, você sabia? Manda lá para eles que vai ser muito legal, tá bom? Aguardo sempre o feedback de vocês, é essencial, é muito importante para a continuidade aqui do trabalho, né? Para saber se a gente está no caminho certo, se vocês estão curtindo aí o que nós estamos aqui trabalhando e fazendo para vocês. Então, deixem comentários, deixem críticas, sugestões, tudo isso é sempre muito, muito bem-vindo, tá? No mais, eu só tenho a agradecer pela atenção, pela paciência e pelo tempo dispensado por vocês para ouvir um pouquinho da voz da ciência. Um grande abraço a todos. Ad astra et ultra.